Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Aí, minha gente, começamos esse segundo bloco com a música Potiguaras Guaranis, essa música que é da artista potiguara, né, Cristal. Essa música foi lançada em 2012 e faz parte do disco Dois Tempos, então uma artista lá de Natal, Cristal é o nome dela. Gente, então antes da gente retomar a conversa com os nossos convidados, vamos dar um recadinho do SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar, o SENGE Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Um abraço pessoal do SENGE, sempre fortalecendo com a gente. Então vamos começar agora esse bloco com um áudio, né, do Júnior Moreira. Ele que é um artista lá do bairro Sabará. Lá não, né, porque é o meu bairro, mas é porque eu estou longe do Sabará. Mas a gente trouxe um áudio para complementar o papo que a gente está tendo aqui. Então, Mig, solta esse áudio para a gente, por gentileza.
Boa tarde, gente. Me chamo Júnior Moreira, trabalho com pintura há 10 anos, mas me considero artista visual apenas 6. E nos últimos anos tenho conseguido sobreviver, entre aspas, né, nesse ramo da arte. Eu vivo de pinturas murais, peço assistência, participo de alguns coletivos, né, atuo em projetos, atuo como educador e produtor cultural também. Confesso que quando dá aquela parada nos campos, corro de volta para a pintura residencial e qualquer outro tipo de pintura. Acho que virei artista por sorte, ou azar, né, como diz a família. Mas foi aos 19 anos um encontro de grafite no meu bairro, onde conheci alguns amigos, entre eles o próprio Bruno Roman, e alguns outros artistas que já eram referência na época, mas eu nem conhecia, né? Conhecia ali no meu bairro. Logo depois, empolgado, fui a vários rolês, um deles conheci o Paulo Alma, que também é um artista absurdo que mora no meu bairro também, né? E desde então eu sigo esses caras, assim, tento levar minha arte para onde chegou a deles. Atualmente eu faço um trabalho de agitador cultural nos bairros e tenho percebido quanto isso foi precioso, sabe? É precioso. Vejo vários jovens que gostam de arte, mas às vezes ficam perdidos por falta de um start, muitas vezes por falta de uma coincidência mesmo, de encontrar alguém que lhe dê suporte, assim como eu encontrei, né? Não vou citar precisamente nenhuma proposta para os órgãos governamentais, mas todos sabemos que é clara a falta de cultura nos bairros, né? A cultura nos alimenta, assim como comida e água, a gente ouve, vê, sente, né? São atores, dançarinos, cantores, produtores, educadores. Quanta produção a gente pode formar dentro da comunidade, né? Mas isso fica deixado de escanteio quando o objetivo do Estado é formar trabalhador para ganhar um salário mínimo ao mês e ter os direitos cortados anos após anos, né? Então, acho que é esse meu relato.
Bacana, eu quero mandar um abraço pro Júnior. Ele que estava gravando o áudio falou, ó, eu estou gravando aqui, está um pouco de eco, porque eu estou trabalhando aqui no apartamento, pintando o apartamento. Então, eu acho que também, nesse áudio, né, ele traduz um pouco, né, ele já sintetizou também que a arte alimenta, né, e no relato dele, ele expressa muito bem que o caminho que ele encontrou para a arte não foi necessariamente por políticas públicas, né, foi por incentivo de pessoas que já atuavam como artistas. Então, eu vou começar com o Paulo agora, para o Paulo comentar um pouco essa questão, né? O Paulo, ele conhece o Júnior também, né? Conheceu o Júnior quando ele começou, eu acho que é um dos grandes influenciadores dele, e é bonito também escutar o áudio do Júnior, porque sintetiza muito do que a gente está falando no programa de hoje. Mas, além do áudio, eu queria pedir para o Paulo falar um pouco sobre como que ele enxerga as políticas públicas nesse sentido, né? De incentivo, de fomento e até mesmo de entretenimento para os jovens na periferia. Paulo.
Legal. Bom, eu sou egresso de políticas públicas também, né? Eu tenho o meu espírito inquieto, a minha força, a minha energia de sempre seguir a arte, mas eu também sou egresso de algumas situações, né? Uma delas é o projeto Irmão Menor, que era do Requião, ali por volta de 85, mais ou menos. E também na escola, também tive o incentivo de muitos professores. Então, esses locais que eu passei, como a Gibiteca também, no nascimento dela, ela era na Rua 15, depois fui para a Gibiteca lá no Solar do Barão, quando eu era bem novo. Tive ali uma oficina com o Laerte, né? Laerte Coutinho, que desenhava Piratas do Tietê. Então, a minha vida também, ela tanto o meu esforço, quanto essas coisas que me rodeavam, que estavam na cidade... só que num certo sentido, o que, que acontece? Como a minha família sempre nos educou a ocupar a cidade, né? Você ir para o centro, entender como é que funciona, ir para os locais culturais, apesar de sermos muito pobres quando eu era novo, eles permitiam isso, né? Então era uma possibilidade de você conseguir achar o teu caminho no meio dessas coisas, né? Eu acho, concordo com o Bruno Roman também, que houve um desmonte dessas possibilidades, sabe? Você tinha aqui em Curitiba um projeto que eu trabalhei no primeiro mandato do Greca, que era o projeto PIA. E esse projeto PIA, que era eu trabalhando no Linhas do Conhecimento, e tinha, na época, eram 100 estagiários de vários cursos de todos os conhecimentos. Muitos de arte, né, porque o foco era esse, mas e vários conhecimentos. Então tinha pessoal da parte de engenharia, pessoal de história, pessoal de geografia. Então tinha vários estagiários ali. E esses estagiários, eles passavam com uma Kombi uma vez por semana. Eu fazia parte do projeto História e Memória. E nós ficávamos uma semana com essas crianças dos projetos PIA e levávamos eles para o centro, fazer a Pegadas da Memória, levávamos eles para a Represa do Passaúna, que tinha recém sido inaugurada. Então você levava, porque o objetivo era justamente esse que vocês estão discutindo aqui. O objetivo seria que eles tinham que ocupar outros lugares. E foi o que aconteceu comigo também. Então pegava a criança, levava no Teatro Guaíra. Pegava a criança, levava no Tribunal de Justiça ou no Palácio Iguaçu para ver o mapa. Tem um mapa lá gigantesco, que você anda em cima do mapa. Tem obras do Poti Lazzarotto. Então você dava uma caminhada no centro para dizer assim, não, você mora na periferia, mas toda a cidade é tua. Então isso foi uma coisa muito interessante, que eu passei por isso também quando jovem, adolescente, e depois acabei sendo também um orientador, um professor nessa linha do conhecimento também.
Eu também tive essa oportunidade que o Paulo comenta, assim, de políticas públicas, assim, de curso, enfim, né? Primeiro curso de desenho, eu lembro que foi na Rua da Cidadania, ali no Carmo. Eu lembro bem da infância, só que daí já era centralizado, né, no centro, né, que tinha que ir até lá, mas tinha também essa cultura ali de ocupar, acho que um pouco da por parte da mãe, assim, de ocupar também todos os espaços, assim, tinha não lembro o nome do programa agora, mas e acho que até teve recentemente, de desenhar lá na 15, que colocava um papel...
Croquis Urbanos?
Não, isso era bem na infância, esticava um papel lá na 15 e as crianças desenhavam no chão lá e tal.
É, existe até hoje, né, na verdade, eles colocam um papel craft, um papel e o pessoal fica pintando com guache, né?
Mas assim, falando de política pública, exemplo, assim, né, depois de adulto, onde eu comecei a atuar, era por os postos de cultura, né? Eu trabalhei trabalhei até 2014, quando foi a última, se não me engano, foi o último investimento que teve, né? Que foi o menor, inclusive, quando já estavam desmontando ali os pontos de cultura. E também, que para mim, assim, um dos principais programas que teve nacionais, assim, né, que é um programa que depois se tornou continental, né, tem vários outros países da América Latina, que era essa coisa de dar cultura da periferia para o centro, né, da periferia para o estado, vamos dizer assim, né, que era esse investimento de trazer autonomia autonomia, protagonismo e empoderamento para grupos de cultura popular, de cultura periférica, cultura oratória, né, os griots e tal, um investimento muito forte nessas comunidades, assim. Então, se não me engano, foi do programa do Cultura Viva que veio os pontos de cultura, que daí teve os pontões de cultura que davam formação para os pontos de cultura, né? E investiam ali, se não me engano, o primeiro investimento era de equipamento para dar autonomia para esses pontos, né? Que a ideia era que eles fossem, que esses pontos de cultura criassem autonomia, né? Porque era uma injeção de investimento, agora não lembro o número de parcelas, mas se não me engano era 180 mil para cada ponto de cultura, para que depois, através dos encontros, dos TEIAs e tal, né, que eram dos encontros dos pontos de cultura do Brasil, se não me engano era um bienal, assim, tinha esse investimento para ter essa troca, né? Então, tanto que os pontos tem muito ponto de cultura que foi ponto de cultura, que teve esse investimento que existe até hoje, né, que está se tornando centros comunitários, enfim, você não precisava ter um lugar fixo, né? Então, era muito desse conceito de cultura viva, de que não precisava ter um local, né? Você só tinha que ter um investimento para você poder trazer esses jovens de periferia, esses jovens de assentamentos, esses jovens de indígenas, de grupos tradicionais, para que eles se investissem e saíssem ali da periferia e tivessem acesso nos centros urbanos ou com outras pessoas, com outros pontos de cultura para criar autonomia, né? Então, não tem mais, né? Foi em 2014 e depois em 2016 ficou o golpe ali da Dilma e até então descambou para o que a gente está vivendo hoje. Desmonte do MINC, a gente tem uma Secretaria de Cultura que luta contra a cultura, então acaba limitando esses acessos, Então, quando você tinha acesso, né, como o Paulo comentou, dos acessos que ele teve, dos acessos que eu tive, que são incentivadores, pode ser mínimo, mas você acaba conhecendo outras culturas, entendendo o que é cultura e tendo acesso a essa forma de pensar o mundo, né, através da cultura. E agora, sem isso, fica muito mais difícil, né, de entender como chegar nessa questão. O que o Jornil comenta, né, de ganhar vida como artista, né, ou com cultura, né, porque cultura não é só ser artista, pode ser fazedor de cultura, agente da cultura, agitador cultural, a gente depende, a gente está dependendo de política pública, né, então de edital. Parece que é uma coisa assim exclusiva, né? Você tem que participar do digital e não pensa a cultura como parte da construção da sociedade, né? Como uma função social, né? Você acaba colocando a cultura como uma técnica, né? Então, lá no ponto de cultura, por exemplo, você tinha as culturas como uma cultura viva, como, por exemplo, trocas de cultura entre culturas, entre pontos de cultura, ou oficinas de oralidade. O que, que se tornou? Economia criativa. Então, você tirou ali práticas comunitárias e transformou em economia criativa. Então, você teve que capitalizar a cultura, né, que é importante, mas acaba jogando para uma parte técnica. Então, vamos aprender economia criativa, né? Como vender isso. Mas não de uma maneira, como entender cultura como um motor financeiro, cultural, algo que inclui diversas pessoas e que pode gerar que agrega para a economia do país, para a economia do bairro, da sociedade, enfim.
Eu acho interessante o que vocês trouxeram no sentido do resgate, né? Em ambos os casos, vocês referenciaram os pais, né, que traziam essa questão de pertencimento à cidade, de ocupar os espaços. E possivelmente o pai de vocês e a mãe, né, também teve essa oportunidade. Eu acho que pensar a cultura também para os jovens é pensar no futuro, né? Eu acho que quando a gente oportuniza, no sentido de fazer com que os jovens sejam protagonistas, sobretudo os jovens de periferia que têm menos acesso, você cria uma cultura dentro da cultura, né? Uma cultura de entender que aquilo também pertence a você. Então, quando vocês dois estavam falando, eu estava pensando aqui por quê? Porque o meu irmão também participou desse projeto Irmão Menor, Paulo. Ele, até esses dias nós estávamos falando de projetos, e falou, eu não me esqueço, quando eu ia no Irmão Menor, eu ganhava o Vale Transporte e ia aprender a jogar xadrez, né? Então, são coisas que marcam muito, e a cultura tem essa característica, né? Ela forma o cidadão e ela abre muitas portas, e não precisa necessariamente ser portas para a cultura, para o fazer artístico, mas são portas que se abrem para o mundo, né? Para a descoberta da curiosidade que seja. Então, também participei do projeto Pia Ambiental, e quando a gente vai conversando e vai trocando essas ideias, a gente percebe como lá atrás é importante a política pública. Hoje em dia a gente percebe que existem narrativas que são bizarras, no sentido de achar que a cultura ela é desprezível, né? E a gente entende aqui nesse pequeno bate-papo como é importante, como a cultura, a política pública lá atrás, ela transforma o cidadão e ela vai se desdobrando. Então, é pena que a gente não tem mais Pia Ambiental, por exemplo, né? Pena que o Greca foi quem criou esses projetos, projetos tão importantes, mas hoje em dia a gente percebe que esses projetos não existem. A gente também não está aqui para demonizar projetos que ainda existem, que são bons, que são muito interessantes, né? A gente também não pode pegar todas as políticas públicas e falar que não existe nenhuma. Claro que existe, mas a gente entende que, de alguma forma, né, isso é deixado de lado. E em alguns casos, isso é deixado de lado propositalmente. Então, eu achei legal esse resgate de vocês falarem do pai de vocês, né? Porque também tem a ver comigo, tem a ver com o Irmão Menor, tem a ver com o Pia Ambiental, tem a ver com os pontos de cultura e também fala muito sobre o momento que a gente vive. Eu não sei se o Paulo quer comentar nesse sentido, o trabalho de... Porque é muito difícil para um jovem escrever um edital, né? Então, existe uma política pública? Pode ter, mas para escrever um edital é difícil, o jovem precisa de capacitação, né? Como é que você enxerga a capacitação para os jovens abrirem esse campo, né, de profissionalização para a arte? Até, às vezes, jovens que já produzem cultura.
Para você ter uma ideia, assim, das questões, assim, Brasil, né, de situação, assim, não só da periferia, mas principalmente da periferia, é que você tem pessoas formadas em curso superior que elas têm dificuldade de escrever um projeto, né? Eu estou falando isso porque, como a minha formação acadêmica foi em 97, foi licenciatura em artes mesmo, volta e meia você encontra um professor, um amigo teu, perguntando como escrever um projeto. Então, é engraçado, né? Então, nós temos uma defasagem tanto da escola mesmo e da cultura como um todo, né? Onde tem essa dificuldade de poder ir subindo alguns degraus. Então, vamos entender ali que o escrever um projeto é você subir um degrau. E eu e alguns amigos que são do grafite, né, que era, na época era eu, o Café e o Real, a gente começou a escrever os primeiros projetos, né, de lei de incentivo. Então a gente se reunia aqui na minha casa, pegava um computadorzinho velho lá e começava a escrever, a ter as ideias, e daí no primeiro edital a gente não passou. Daí fomos lá, escrevemos de novo, daí no segundo edital não passamos também. Daí no terceiro nós passamos. Era um edital que era de viadutos e trincheiras, e daí tiveram poucos inscritos, e nós nos juntamos em 6 para escrever, que era eu, o Real, o Café, o Simples, o Thiago Cien e o Dosa. E daí os 6 escrevendo junto ali, cada um juntando um pouquinho do que conhecia, conseguiu. Existem algumas iniciativas ali da Fundação Cultural, que ela estava dando oficina, mas essa oficina ela é agora, não sei se ela se tornou na internet, como é que foi, mas na época que eu fazia essa oficina, ela era uma vez por mês, se eu não me engano, e você tinha que se inscrever, né? Então nós demos uma oficina, nós demos umas 2 oficinas de escrita de projeto aqui na periferia mesmo, aqui no SIC, e demos também, surgiu um edital que ele permitia mais ou menos 10 projetos por regional, o que era bastante. Então iam sair 10 projetos aqui da SIC. E nós reunimos um pessoal, nós acabamos conseguindo inscrever uns 4 projetos. Então ainda sobraram mais ou menos 4 vagas, ainda somando tudo, ainda sobraram por falta de pessoas que pudessem inscrever os projetos, né? Então, existe essa dupla, essa dinâmica, né? De mão dupla, né? Então, às vezes, você não sabe escrever, o projeto existe, o dinheiro existe, só que a pessoa não consegue escrever, né? Ou não foi incentivada, ou já tem uma deficiência de português também lá na escola, porque eu tive uma deficiência muito grande de português e matemática na escola, mas eu confesso para você que na minha vida eu não tenho dificuldade nenhuma com matemática e português, porque elas são aplicadas no que eu faço.
Sim.
Então, geometria, eu me julgo assim um mestre da geometria, porque a gente tem que resolver questões. Você pega um mural de 10 metros de altura, a gente consegue projetar ele metro por metro e saber como é que ele vai ficar, né? Colocar isso no computador, colocar isso em medidas, e resolver tudo isso. Então não tem problema nenhum. Nem para escrever projetos também nós temos dificuldade com português, nem a construção do texto. Então, são questões, né, que eu acho que tem a ver com a educação e com a cultura e como o Estado possibilita que você ocupe esses lugares e vá construindo a tua vida no meio de tudo isso. E também existe essa, vamos dizer assim, não a contracultura, mas algo que é contra... Esse crescimento cultural assim, de conhecimento, que eu acho que entra na educação, que seria a educação do até dos próprios meios de comunicação, né? Você ser educado ou você não ser enganado numa fake news, por exemplo, você não ser enganado porque na TV está passando uma propaganda de um refrigerante, sendo que você pode comprar um limão, fazer uma limonada e ser muito mais saudável. Então como que é isso, né? Como que vai acontecendo na mente das pessoas que estão ali? E o engraçado é que não é só com a periferia, mas o que acontece é que a periferia acaba recebendo a porrada maior no meio disso tudo.
Com certeza, Paulo. Eu vou só pedir licença, Paulo, para a gente poder fazer um intervalo. A gente já retoma, até para fazer as considerações finais. Eu quero trazer um som daqui a pouco, inclusive uma indicação do Paulo de um artista muito bacana. Então, pessoal, fica aí que a gente vai fazer um intervalo para o terceiro bloco. A gente não para aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.